senhor Manuel, correntes ao ouro ao peito, quando saia fora à rua, todos lhe guardam respeito. Agora já não sei mais.
De agora e de outrora, uma produção NEFUP.
Este é já o 8º episódio deste podcast que dedicamos ao projeto Polifonias de Agora e de Outrora. Mas ainda há muito para ouvir e contar sobre o canto a vozes. Hoje, o NEFUP conversa com Maria da Luz Soares, responsável pelo grupo de folclore Terras de Arões. O Terras de Arões inclui um grupo de cantadeiras que se dedica à execução das cantadas a vozes típicas da região. A convite do NEFUP, as cantadeiras do grupo de folclore Terras de Arões dinamizarão no próximo dia 16 de outubro de 2021, na Reitoria da Universidade do Porto, uma oficina de canto a vozes, liderada por Maria da Luz Soares, que nos explica como começou a fazer o trabalho de campo a quando da fundação do grupo.
Partimos para o meio das comunidades, das aldeias de Arões, que são cerca de 20. Andámos por aí horas, dias, semanas, meses, claro que não era seguido, como é evidente, cada um tem a sua vida, mas passámos muito tempo, e ainda passamos, mas agora não é com a mesma. Passámos muito tempo no meio das comunidades e fomos ficando assim cheios de coisas tão belas. Não era só uma cantiga, era uma cantiga, era um traje, era uma forma de falar, era uma forma de trabalhar o campo, era uma forma de rezar, sei lá, tudo isto. E resolvemos enverdar por esse caminho. E em boa hora o fizemos, porque realmente eu penso que se fosse de outra forma, às tantas já nem existíamos, porque éramos mais do mesmo. E não, o nosso objetivo é preservar, recolher, tratar, ver realmente aquilo que é daqui e depois tratar, preservar, e que amanhã, num amanhã que eu não sei quando é, seja quando for, que venham beber isto e não deixem morrer, porque isto é fantástico. E até porque nós não vemos o folclore como cantar e dançar em cima de um palco. Não. Isto é muito mais rico. Uma reza que se recolha é fantástico. Um prato antigo que é fantástico. Isso era a vida. E é essa vida que a gente quer preservar. Não quer viver, porque já não queremos viver essa vida. Mas queremos preservá-la. Até para que os de agora, as nossas crianças de hoje, que não sabem o que é... Eu tenho os meus meninos na escola. Não sabem o que é fazer um carrinho com cascas de pinheiro, por exemplo. Mas era aquilo que os seus avós e bisavós, avós nem tanto, mas os seus bisavós faziam. Eu ainda me lembro que a minha primeira boneca foi uma boneca de trapos, não é? E é assim, é muito importante que o hoje conheça o ontem. Eu acredito mesmo profundamente nisto que eu estou a dizer. Hoje conhecermos o que foi ontem para que amanhã se viva melhor. As cantadas não foram logo aceites aqui no seio do grupo, no início, porque agora é uma paixão. Não só das cantadeiras, mas de todos os elementos, mesmo dos masculinos, que não cantam, mas isto é como se fosse deles, eles só não cantam por uma razão. Aqui, as mulheres é que botavam as vozes, como diziam. Não havia aqui homens a fazer cantadas. Cantadas ou cantarolas, ou cantigas, ou simplesmente vamos cantar. Vejam bem, numa freguesia tão afastada, tão no interior, agora não tanto, mas isto aqui sofria muitas influências serranas, como é lógico, muito isolada, mesmo na mesma freguesia, a própria denominação adquiria, era diferente de lugar para lugar. A mais vulgar eram as cantadas ou as cantarolas. Quando eu ouvi a primeira cantada, foi numa terra alta aqui no, já para os lados da Serra da Freita, que foi a Agualba. Foi a primeira localidade que eu ouvi uma cantada. Aquilo parece que entrou assim, qualquer coisa dentro, que eu disse, não, isto temos que fazer alguma coisa, isto não pode morrer de forma alguma. E começámos a trabalhar forte nisso. Dissemos ao grupo, mas não interessava aquilo, olha, cantar, não interessava, queriam bailar, queriam rodopiar, não interessava. Então fizemos um grande espetáculo com as senhoras idosas das várias localidades da freguesia. Pronto, há localidades que já tinham um ou dois povos, uma ou duas casas, já não tinham quem se juntasse. Mas eu sei que éramos 10 localidades da freguesia, que fizemos um espetáculo integrado no Festival de Folclore. Funciona ao domingo, e esse espetáculo foi no sábado à noite, e aquilo foi mágico. Foi ainda hoje, só a imaginar aquilo que aconteceu, enche-me a alma, a sério. Aquilo foi uma coisa tão intensa, e saiu aí o clique. Isto aconteceu em 2002, começámos com as cantadas no grupo em 2002.
Ainda bem que começaram, porque o resultado desta paixão está bem visível nesta cantada, A Frecha da Miserela.
A Frecha da Miserela, e alta está ela, deixa-a estar. As fidalgotas do Porto, por ser água boa,
com a salvaguarda patrimonial das cantadas, como de todas as outras manifestações da cultura popular local, sentiu-se desde cedo no seio do Terras de Arões.
A verdade é que, como nós fizemos editámos um livro, temos lá registadas 80 e muitas cantadas, e editámos um CD com as senhoras do campo, com as senhoras das comunidades, com as tais velhinhas, foram 150 senhoras que levámos a um estúdio de gravação e gravámos um CD com essas cantadas. Não interessava ter um livro com versos que depois não se sabia qual era o som daquilo. É uma também das nossas fontes agora. Quando temos alguma dúvida, vamos buscar o CD, porque fizemos muito trabalho de campo. Muitas aprendemos mesmo no campo, no meio das eiras, aprendemos lá, pronto, com as pessoas, com as mulheres mais idosas da nossa terra, a quem devemos tudo isso. E eu digo sempre para a minha gente, para a minha família do coração, como eu lhes digo, que a melhor coisa que me podiam fazer era, quando eu desaparecer um dia, que peguem que isto continue. Eu acredito que vai continuar. Agora, até quando? Não sei. Nem certamente ninguém saberá. O dia a dia. Vamos vivendo o dia a dia. E hoje, como o amanhã é tão incerto, hoje vamos fazer o que soubermos melhor e registar deixar registado da melhor forma possível para que amanhã, mesmo que o grupo não exista, eu espero que isto nunca aconteça, essa é a minha esperança, mas mesmo que isso venha a ser uma realidade, há coisas que não morrem mais, porque ficam registadas.
No entanto, apesar da juventude do grupo, o risco de desaparecimento dos contextos propícios à prática do canto a vozes é bem real nesta localidade, próxima dos centros urbanos, é certo, mas ainda assim ameaçada pela desertificação rural.
Nas cantadas, temos duas senhoras mais velhas do que eu, uma mais ou menos da minha idade e o resto juventude. Quase ninguém está aqui. Tenho montes de meninas a trabalhar no Porto, tenho meninas a estudar, tenho meninas na faculdade, tenho meninas por aí espalhadas por todo lado. E meninos. Mas pronto, nas cantadas, as meninas. É um sacrifício enorme. Têm que podermos juntar ao sábado para podermos fazer os nossos ensaios. E depois equacionar as nossas saídas, até porque a nível de quem está a trabalhar, muitas podem trabalhar ao sábado. Neste momento tenho meninas a trabalhar ao sábado. Condiciona. Tem que haver uma ginástica muito grande, uma organização de vida de cada um, para conseguirmos conciliar tudo.
À medida que o progresso e a democratização da educação foi chegando a Arões, a própria forma de falar e de cantar foi também sofrendo transformações fonéticas através da perda de algumas especificidades linguísticas locais. Este é outro desafio para as jovens do grupo.
Outrora havia expressões próprias e as palavras não eram corretamente ditas. Ainda hoje há palavras que não são corretamente ditas. Mas outrora, fruto de nem sequer irem à escola, não iam à escola, e as mulheres foram muito mais tarde, em todo o lado, aqui também, não é? Falava-se como se ouvia. Simplesmente, sei lá, as escadas não são escadas, são escádias. As unhas não são unhas, são uinhas. Hoje não é bem assim. As pessoas estão mais desenvolvidas porque estudaram, o que é ótimo. Não queremos estar... Ninguém quer viver sem luz elétrica agora ou sem eletricidade para tudo e mais alguma coisa. Já não sabemos viver assim. A linguagem também adquiriu outro desenvolvimento, não é? E é difícil, porque nós gostamos muito de cantar como elas cantavam. E tentamos, e até está escrito, mesmo nos livros, pomos, metemos entre aspas, que é para saber que não é atual, mas é mais difícil fazer isso do que botar as vozes. Eu estou-me a lembrar de uma cantada que nós temos, o som da guitarra, que é escuta o som da guitarra, leva acima ao maranheiro, que é o marinheiro. No meio da cantada ainda há alguém que ainda ouça marinheiro. A maioria já diz maranheiro, mas é difícil. Mas é bonito também manter aquilo que era, não é? Porque se não estamos a dar nada de agora, vamos mostrar tal e qual como as pessoas faziam.
Ouçamos então, escuta o som da guitarra.
Escuta o som da guitarra. Yeah.
Maria da Luz conheceu a maior parte das cantadeiras que integram o grupo na escola da localidade, onde é professora do ensino básico. Reconhece, por isso, o papel fulcral que a escola pode desempenhar na salvaguarda ativa do património imaterial da região.
É assim, a escola não foi tudo, é verdade que não, mas também é verdade que quase todos foram meus alunos. E é verdade que eu tenho um bichinho cá dentro que ferve de tal maneira que eu consigo transmiti-lo aos outros. Eu faço cantadas com os meninos na minha escola. Eu fiz cantadas com alguns, eles eram pequeninos ainda. Muitos elementos que estão agora aqui vieram para aqui. Eu lembro-me, o meu filho não canta, porque para já é homem. Mas ele veio com 4 anos para o grupo. Eu tenho meninas agora que têm 4, 5 anos e que já cantam. Não cantam a ir connosco, porque ainda são muito pequeninos, mas já cantam, querem cantar.
Nesse sentido, o grupo de folclore Terras de Arões tem um projeto em mãos, mas Maria da Luz sonha com a entrada institucional das cantadas na escola, através das atividades de enriquecimento curricular, mas também, ainda melhor, se houvesse interesse político, através da alteração do currículo.
Penso que isto já deve partir do alto, porque é assim. O primeiro ciclo tem o seu currículo, que já é extensíssimo, já é uma coisa de loucos. Não concordo nada com tanta coisa no primeiro ciclo, mas está aí. Por isso não é muito fácil integrar isto no programa do primeiro ciclo. Tinha que haver uma grande mudança, que também era bem-vinda. Muito bem-vinda. Mas existem as AIECs, com atividades. Até a própria música, nem sempre. Nós não temos, já tivemos música nas AIECs, agora não temos. Será que faltam professores de música? Será que... Não sei, a sério. Mas gostava que houvesse, de quem legisla e depois das nossas autarquias, aquela sensibilidade para podermos, mesmo no MAIEC, que eles estão ali, é atividades de enriquecimento, isto é enriquecimento, não é? E eles podiam beber um pouco disto. O projeto que nós temos é o projeto do Terras de Arões. E é claro que eu tenho a certeza que a Câmara vai apoiar este projeto de Terras de Arões. Só que não é para meter em AIEC. E aquilo que nós pretendemos, por exemplo, é que os pais aceitem e depois aos sábados, porque eu durante a semana também não tenho as minhas meninas que estão a trabalhar, mas tipo, aos sábados, uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, numa hora a combinar com os pais e a possibilidade das nossas meninas, podermos nos juntar com as crianças, os pais que quiserem. Não era bem isto que eu gostava. Eu gostava que a escola estivesse toda envolvida. Mas para isso tinha que ser algo que acontecesse na escola, no horário da escola. Nós temos um projeto que queríamos concretizar. Está projetado para isso, com as crianças da escola. Se algum dia isso acontecer, vai ser um sonho concretizado. Enquanto isso não se concretiza, a professora ensina aos meninos, pronto, e eles vão fazendo umas cantadas para as festinhas da escola. Não importa que cantem bem ou mal, que botem bem ou mal a voz, importa que eles sintam prazer naquilo que estão a fazer. E na escola ponho os meninos e as meninas, não quero separá-los, até porque não tinha sentido ali. Era fantástico que o próprio governo e as autarquias vissem neste património tão nosso, Portugal, vise nesse património uma oportunidade de levar isto para as escolas, até nas AIECs. Se os pais aceitarem, era lindo que as crianças aprendessem e depois até fizessem um espetáculo aqui para toda a gente ver. E às tantas os pais iam ficar orgulhosos, não é? Depois de os verem, porque eu quando os ensaio para eles fazerem essas coisinhas nas festas de Natal, por exemplo, os pais estão ali e as avós cantam também a ouvi-los e ficam todos deliciados. É porque isto mexe com estas gerações mais antigas, vá.
O som das vozes das cantadeiras do grupo de folclore Terras de Arões mexe com todas as gerações que as ouçam. Ouçamos o balão da nossa ama.
O balão da minha ama, ó de rostros. Faz a ba.
Maria da Luz Soares conseguiu transmitir às suas jovens cantadeiras a paixão que sente pelas cantadas. Nada lhes foi imposto. Pelo contrário, apenas as pôs em contacto com a música dos seus antepassados, para depois deixar que a paixão se enraizasse. Dar a conhecer as cantadas é, assim, o primeiro passo para a sua salvaguarda. Daí a importância da candidatura do canto a três ou mais vozes ao Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial e, posteriormente, à Unesco, que está a ser promovido pela Associação Fala de Mulheres, de que o Terra de Arões e também o NEFUP são sócios fundadores.
Como é que eu comecei a levar as cantadas para as minhas meninas? Mostrando primeiro o que é que se fazia aqui, porque elas não aceitavam de antes, não é? E depois isso entranhou. Talvez, se isto for realmente, esperamos que sim, está tudo a fazer o máximo para que isso aconteça. Também se não for, património já é. Quer queiram, quer não. Isso está, já está. Mas se for aceito mesmo, pode ser. E eu tenho muita esperança que isso mexa com as mentes de quem lidera o nosso país. Quer a nível o mais alto, que era ao nível daquele que contacta diretamente connosco, que são as nossas autarquias.
Foi De Agora e de Outrora, uma produção do NEFUP, com textos e locução de Helena Queiroz, som e edição de Luís Monteiro, as palavras apaixonadas e motivadoras de Maria da Luz Soares e as vozes das cantadeiras do grupo folclórico Terras de Arões. Oh!